Atenção.
O que você está prestes a ouvir não é recomendado para alto-falantes.
Use fones de ouvido para a segurança de sua reputação, sua família e seu emprego.
Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
Você está ouvindo o Febroso Podcast.
O podcast que não tem frase de efeito.
Puta que pariu, Marquinho! Que bom do pão, Marquinho!
Tira o dinossauro da coleira, velho!
Esse episódio, a gente vai falar sobre um animal na fauna natureza. Da fauna natureza é foda, né? Sobre um animal da fauna brasileira. É um animal que vive em todo o território nacional, mas ele é ameaçado por fatores ambientais. E esses fatores ambientais é porque ele se alimenta de formigas. A gente tá falando do tamanduá-pau, que às vezes o focinho dele é muito fino e não consegue atingir direito o formigueiro. Ou às vezes é muito curto e ele também não consegue ter êxito de pegar a quantidade correta de formigas. E ele tenta compensar isso com linguada. Eu vou contar para vocês, o tamanduá-pau é um bicho que sofre muito na nossa cultura brasileira e na fauna brasileira. Então por isso a gente vai falar desse animalzinho tão especial, tá? Um episódio voltado aí, mais um episódio de biologia no Febroso, que de vez em quando tem. Só que nesse caso é a biologia da reprodução humana. Ou da não reprodução humana. Não, sem sacanagem. A gente vai falar de sexualidade, a gente vai falar de um tema atual que acabou assolando a mentalidade do brasileirinho. E se você não tem Twitter, você é uma pessoa feliz, porque talvez vocês não estejam sabendo disso. Mas eu tenho certeza que o ouvinte do Febroso tá. Então vamos falar aí do episódio vergonhoso que o senador Marcos Duval teve tentando comparar o tamanho do pau dele com o tamanho do pau do senador Flávio Dino. E logo de cara eu quero que você escreva aí, se você estiver ouvindo no Spotify, se você é time Marcos Duval, não no quesito ideológico, mas no quesito físico. Se você tá mais pra Marcos Duval ou tá mais pra Flávio Dino. Eu quero saber. Meu nome é Giovanni e eu sou time Flávio Dino.
Oi, gente. Meu nome é Súcubo. E com esse episódio a gente aprendeu que a primeira transa provavelmente vai ser ruim se temos pessoas desprovidas aí de algumas características na vida.
Elaiá.
Mas dá pra resolver, mas vai precisar de um tempo.
Oi, gente, aqui é a Tatê. No episódio de hoje eu me abri muito pra vocês. Tô até envergonhada.
Eita! É isso, pessoas, a gente vai falar aí sobre algumas coisinhas masculinas que afetam bastante a autoestima do homem e que, né, por a nossa sociedade ser ainda regrada por homens e feita para beneficiar eles, obviamente que esses problemas todos respingam no universo feminino. Então, se você é menina, esse episódio é pra você. E se você é menino, esse episódio é pra você, tá? Esse não é um episódio com lugar de fala, é um episódio com lugar de falo. Infelizmente,
e se você é menina também, tem que
acrescentar. Menina também. A gente vai falar e pincelar sobre tudo isso. Infelizmente, a Vênus não participou, porque, ao contrário do senador Marcos Duval, eu não pude localizar todos os membros. Mas acho que nós três dá conta de você, ouvinte. Então, vai cada um em um ouvidinho e outro na sua boquinha. E aí vai dar tudo certo, tá bom? Eu espero que a gente faça uma boa companhia pra você. E sem mais delongas, bora pro episódio.
E aí, gente? Mais uma semana acabando. Chegamos bem no meio do ano.
Você tá falando com um tom tão gostoso de vida. Parece que as coisas vão bem pra você, Patê.
Olha, as coisas não vão bem aqui, porque desde o último desfalque financeiro que a gente teve, né? As coisas estão um pouco apertadas. Então, não estou nos melhores momentos desse ano, por assim dizer. Mas, assim, se a gente olhar para trás e ver o todo, né? A gente chegou na metade do ano. Pô, acho que é o nosso primeiro ano pós-pandemia, né? E praticamente tudo voltou ao normal, porque assim, a gente mal pensa, né, na pandemia agora. Então, não, assim, se você pensar nisso, o saldo é positivo, né?
Então, cara, agora com você falando isso, de fato, é que na verdade eu tive uma epifania, né? A gente também tá passando por desafios financeiros, assim, a coisa não está fácil na nossa vida. Eu tô morando em um bairro agora, que é um bairro que só tem acesso às partes mais nobres da cidade pra ter.
Certo.
É tipo, é a avenida mais nobre da cidade. E aí, cara, todo dia eu só vejo rico correndo com seus cachorros do cu rosa no lago do condomínio mais luxuoso da cidade. Carro, tipo, o carro popular aqui dessa avenida é o Tiguan, tá ligado?
Uhum.
E aí você vai ficando meio bolado, né? Você olhando assim, você fala, caralho, mano, o que que essa gente tem que eu não consigo nem comprar um carro? O que que tá pegando? E aí eu comecei a ficar meio bolado, só que eu não tava percebendo que eu tava bolado por coisa de white people problem.
Certo.
Até que eu precisei dar um pião, assim, na cidade, sabe? Procurando uma parada. E eu tive que passar pelos bairros mais periféricos. E lá, mano, eu tive um choque de realidade. Eu entendi por que que o Lula chora quando fala do povo. Caralho, viu?
Antes você ficava no sítio, aí você não tinha contato, tipo, nem com a parte... Vai, na parte rica, nem a parte pobre, assim?
Exato.
Entendi.
E aí eu mudei do sítio pra parte, né, que tem acesso à avenida rica da cidade. E eu esqueci da quebrada. Ah, só que olhando agora pra quebrada, eu vi que, tipo, ok, Giovanni, seus problemas não são nada, cara. Isso vai passar, é só uma coisa momentânea. Tem uma galera que tá precisando muito mais de ajuda e você tá de white people problem. Acorda pra vida, seu lazarento.
É, às vezes acontece mesmo da gente... Claro que a gente não pensa todo dia nisso, né? Nessas coisas assim, mas... Se você for parar pra pensar, tipo... Tem muita gente precisando do básico, que vive muito mal, né? E que nos últimos anos a vida deu um passo pra trás grande. Uhum. E a gente segue com a nossa vida, tipo... Se você for pensar, parece que é muito... A gente é muito egoísta, a gente é muito individual, né?
Uhum.
Mas é que tem aquela coisa também. A gente é sozinho e a gente também tá correndo pra gente não cair no mesmo buraco, né? Porque a gente não é rico. Se a gente não trabalhar, a gente não come. Se a gente não trabalhar, a gente não mora, né?
É.
Então, a gente busca estabilidade e... Só que é isso, a gente busca estabilidade e tem outras pessoas que buscam sobrevivência, né? Então é
Exato.
Sim.
Muito complicado.
É literalmente isso, tipo, a gente... O básico, pelo menos, a gente tem. A gente tá tentando sair do básico e tem gente que tá tentando ter o básico.
É. E, assim, a gente não tá tentando sair do básico, não é por uma questão de... vaidade, né? É uma questão que as coisas acontecem muito rápido. Pra você ter que morar na rua é dois palitos, né?
Sim,
não sei
sim.
Se vocês conhecem pessoas que moravam, tipo, tinha a casinha e tal, mas que perdeu o emprego, ficou muito tempo sem e acabou não conseguindo manter, despejado, mora com parente.
Sim, quando esses dias não tem atrás parente... eu tava ajudando uma menina que ela ia ser despejada, tá ligado?
É, então,
ia
assim, a gente...
perder a faculdade, ia perder a vida, ia perder tudo.
Exatamente. É, tipo, meu, você volta atrás, não é um pouco, são muitas casas atrás. Então, assim, é muito fácil. No pé que a gente tá, é muito fácil. É aquela coisa, a gente tá mais perto do morador de rua do que do bilionário, né?
Com certeza.
Ser trabalhador, tipo, jogar roda Jequiti, em algum momento tem aquela casinha do perde tudo.
Aham.
Ai, que horror. Exato.
Ai, que horror. Mas é muito real.
Mas é isso, né? E eu não sei. Às vezes eu penso, tipo, nossa, será que dava pra gente fazer... Sabe, você pega da tua área, faz um pro bono, sei lá, faz uma doação, pega uma ONG e doa, mas é tudo muito, muito difícil e às vezes os dias vão passando e a gente acaba nem pensando nisso.
É. Mas aí o que acontece é que eu estava aí, passei pela minha epifania, só que os dias voltam a ser difíceis pra ter. Quando de manhã cedo você só quer trabalhar, ser produtivo, você tá no pique, você já tomou seu primeiro golinho de café, sabe? E aí você abre o seu navegador e a primeira coisa que aparece é alguma coisa sobre manja-rola. Aí você fala, ok, hoje o dia vai ser intenso e você clica no manja-rola. E aí você descobre que um senador... Ai, Patê, eu não... Sabe, eu não... Eu não consigo, não. De verdade, eu não... Eu não tanquei isso, entendeu?
É.
O senador Marcos Duval
depois de ter sido humilhado em público pelo Flávio Dino?
É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence.
Ficou obcecado pelo físico do Flávio Dino e tenta comparar o físico dele com o do Flávio Dino. Ele já fez isso uma vez, mas hoje ele comparou o volume da sunga dele com o volume da sunga do Flávio Dino. Ele tá usando como argumento, para se sentir melhor, o tamanho da rola pra ter.
Eu tive o desprazer de ver a imagem também, e o sentimento que a gente tem acaba não sendo nem tristeza, né? Nem indignação.
Obrigado por isso, porque...
Nem nada.
Eu sou um homem pouco desenvolvido emocionalmente, assim como 90% dos homens do Brasil. Então, quando a gente não sabe muito bem o que sentir, a gente sente raiva. Mas nem isso, eu nem consegui ficar puto pra ter. Isso acabou com o meu dia, porque eu não consegui processar essa informação.
Essa informação, não, eu imagino.
Ela chegou na minha cabeça e ficou. Sabe aquele meme do cara que vai trabalhar, toma banho, pega o metrô pensando na mesma coisa?
Sim, exatamente.
Eu fiquei assim,
isso.
Mano. Eu fiquei, mano, o cara sacou do tamanho da rola como argumento. Ele
exatamente.
Mediu o pau dele com o outro cara. Ele procurou uma foto do cara de sunga pra fazer isso.
Isso! A gente, eu não sei se na tentativa de tentar digerir o todo, a gente começa a pensar nas partes, né? Só que fica pior quando você pensa nas partes. Você pensa assim, o cara ficou pensando no Dino.
Imagina a galeria desse cara, cheia de foto.
Do Dino.
Do Dino.
O cara procurou uma foto do Dino e procurou uma foto dele com a sunga. O cara juntou as duas fotos. E o cara, depois de tudo isso, ele pensou assim, isso tá muito bom, eu vou postar. Sabe?
Isso é uma das funções do senador, né? A gente tá pagando salário pra ele ficar procurando a rola do outro lá pra postar no Twitter.
É, quando a gente vê essa imagem assim, e que você pensa em tudo isso, você não consegue sentir nada, simplesmente vem um grande branco no seu cérebro, assim, e ele elimina tudo. Ele vai, assim, deixando um grande vazio.
Foi que rolou comigo, entendeu? No final, o cara quis tratar da grandecência da rola dele, e no final só conseguiu deixar um vazio em todos nós, assim. De tamanha foi a pequenez disso. Como é que eu posso explicar pra ter... Não consigo, mano. Porque aí depois o pessoal foi olhando com mais detalhes a foto do cara e percebeu que ele tem abdominoplastia e que o umbigo dele é torto.
Ai, eu não sabia dessa parte. Ele tem abdominoplastia?
Pra ter, o umbigo dele é torto. Mas é torto de um jeito. E é tortão pra direita ainda. Isso só é um sinal, claro, que ele quis dar, talvez, uma coisa de semiótica, de que ele nasceu errado, cara. Vou te mandar uma foto. Olha aí essa foto aí, ó. É como o umbigo dele tá. Eu fiz cosplay do umbigo dele.
Ah, Gi, mas essa foto é bonitinha. Não, nem se compara com isso. Deixa eu ver a foto. É, na foto não dá pra ver muito bem. Parece que é ângulo, né? Mas, tipo, se você olhar, é torto.
É
olhando
torto,
na foto.
Cara. É torto, o umbigo dele é tortão.
Não sabia que ele tinha abdominoplastia.
Olha esse umbigão de abdominoplastia mal feita, cara.
É tenso, hein?
É isso, sabe? Eu só tô triste mesmo, assim, com tudo isso. Porque eu tô aqui trabalhando todo dia, com meu dinheirinho suado. Não tão suado, porque meu trabalho não é manual, né? E, assim, com todo esse esforço meu, eu ganho tão pouco. E eu pago o salário de um arrombado desse, cuja função é sacar da rola do outro coleguinha de trabalho.
É.
Eu quero muito que o Febroso dê bom a hora, que ele faça sucesso, que ele fique famoso, pra que com essa fama eu me candidate a senador e seja eleito, que eu juro que pelo menos sacar da rola eu não vou.
É porque tem o seguinte também, né? Você tá do lado que os seus eleitores vão ficar felizes com isso. Mas e o outro lado? Será que não gosta?
Eu não... Sabe, tem muita coisa pra se falar sobre isso, né? Vamos começar que isso é um problema masculino generalizado no Brasil. Os caras são falocêntricos, sim. Só que, nesse caso, ele realmente me deixou bolado. Porque isso a gente veria numa charge da Laerte, a gente veria uma tirinha e um meme. E o cara, assim, numa esquete de humor. Isso é coisa de Porta dos Fundos. Se pegar isso aí agora e colocar o... do Porta dos Fundos, ia dar bom. Ia ser muito engraçado, mas não foi isso, foi real pra ter. E aí o cara, um cara que aparentemente se leva a sério, fez isso e achou que iria arrasar.
É, o pior de tudo é isso ser sério, né?
Uhum.
Eu acho que o pessoal que vota nesse perfil, gente que vota nesses caras, pra eles, isso é um argumento. Porque é uma parcela dos homens que o poder tá no pinto. Então, realmente, quando... E assim, tá tudo dentro da calça, ok, ninguém tá vendo. Mas a gente tem as nossas formas de deduzir os problemas que ele tem com isso. Porque, por exemplo, quando o cara é muito fissurado em arma e tal, a gente consegue, com mais um pouquinho mais de informação, presumir que o pinto dele é pequeno e ele quer compensar de alguma forma.
Sim, cara que gosta de carro muito potente.
Exato.
Caminhonete muito grande.
Então, teve gente que com certeza aceitou esse argumento. Provavelmente os eleitores dele.
Ah, nem fudendo, cara.
É.
Imagina você compartilhando na rola.
Eles acharam engraçado, né?
Não. Não, gente. Pelo amor de Deus.
Esses caras são muito quinta série, Giovanni.
Tem os que gostam desse tipo de coisa.
É, a gente fala isso, mas eu conversei sobre isso mais cedo com uma amiga. E ela me mandou um texto que fala que esse tipo de coisa, na verdade, é uma característica do fascismo, assim. Essa coisa meio sexualizada, da virilidade do homem, sabe? O Bolsonaro fez isso com a coisa do imbrochável. Quando ele fez piada de teor sexual com uma criança. Quando ele fala assim, ah, bom dia menos pra senhora Michelle, porque ele deu um bom dia especial pra ela. A coisa do Golden Shower. Tudo isso, na verdade, faz parte de uma mentalidade do fascista, né? Que apela para aquelas coisas mais instintivas do homem. Sabe? Apela para aquela coisa baseada até num vínculo erótico do próprio líder fascista com seus seguidores. Tem muito isso. E eu li isso, achei muito interessante esse texto, sabe? Se você for ver, tem uns estudos muito malucos, assim, dessa homoafetividade até dentro do nazismo. E aí tem muita coisa, sabe? Esses caras têm essa questão de tratar como símbolo sexual um líder fascista. A liderança fascista tem por base essa coisa de tentar pregar uma virilidade e uma capacidade sexual ativa para provar alguma coisa.
Entendi. Por exemplo, eu não sei se você viu agora, a PF fez um mandado de busca e apreensão, né? Uma operação contra os aliados do Arthur Lira. E ele achou dinheiro e Viagra.
Que beleza.
Viu?
Ah, lembra então, do assim, exército também comprando toneladas de Viagra e prótese peniana?
Exato, você vê, tipo, duas coisas, não é só o Viagra, não, é o Viagra e a prótese, né? Então, assim, pra esses caras é muito importante, tipo, sei lá, o tamanho, sabe? O tamanho importa. Todo mundo reclama das mulheres, isso fica na conta das mulheres. Ai, porque mulher reclama, não sei o quê. Cara, não é problema com as mulheres. É
fica
problema
colocando
com
a culpa de que elas preferem grande, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Acho que é eles que preferem, né?
É eles que preferem. Vai ver, eles se importam porque quando eles vão no banheiro, eles querem mostrar o pau maior, sabe? Um pro outro. Tipo, não tem nada a ver com mulher, né? O problema é com os outros homens. Na minha opinião.
Eu quis trazer esse assunto pra cá porque, bom, o Febroso, ele é um podcast majoritariamente feminino, né? E aí, normalmente, eu aprendo muita coisa com as meninas daqui. Eu acho que temos muitos ouvintes homens também. E eu queria saber, mano, qual que é desses caras, velho? Será que os caras têm essa neura toda, essa pira? Porque, assim, eu sou muito seguro de mim mesmo em relação à minha aparência, mesmo eu sendo totalmente o Flávio Dino daquela foto ali. Eu sou o biotipo Flávio Dino. Barrigudo, pauzinho de cogumelo, E aquela mentalidade afiada, esperta, que tem a malícia suficiente pra acabar com a raça de gente que tenta se crescer pra cima de mim, só na conversa. E aí, tipo, eu sempre tive embate com esses caras que eram mais assim, ah, eu sou marombão, eu sou fortão, eu sou fodão. E aí o cara tava ali se vangloriando com os outros caras, enquanto eu tava lá sempre tendo mais atenção das mulheres do que todos eles juntos, porque eles estavam juntos e conversando várias merdas, e eu sempre tava no meio das mulheres. Não no sentido romântico nem sexual da coisa, mas eu sempre tive muita facilidade de conversar e fazer amizade com mulher. Então, normalmente o círculo social onde eu estou envolvido se trata de homens todos juntinhos, esquisitos pra caramba, com uns papos tortos. As minas todas juntinhas, e aí, tipo, eu fico no meio, elas me chamam pra conversar e eu acabo ficando na rodinha delas. O porquê disso, na verdade, nem eu sei porquê que eu sou assim. Eu só não tenho essa identificação com homens, eu não acho legal o que eles falam. E vendo esse tipo de coisa, eu fico mais bolado ainda, de falar, meu Deus, será que tem mais gente no Brasil que é assim, além desse cara? Porque, gente, ele é um senador, ele foi eleito, alguém votou nessa porra. Será que tem tanta gente assim?
Acho que sim, acho que é o princípio da galera Red Pill, é meio que assim, né? Se você prestar atenção, tudo que eles falam, na verdade, tipo, parece que eles se importam mais com o que os homens pensam do que com as mulheres, do que ter alguma mulher em si. Então, eu acho que é, tipo, o falocentrismo é isso, tipo, é a cultura do falo, e todos que têm falo são cultuados. Então, é uma grande suruba de falos.
É,
não
mesmo
tem
porque
espaço
esse tipo
mulher.
De cara também cultua até a mulher que tem falo, né? Uhum.
Exatamente. Muitas vezes no sigilo, mas sim.
Será que o negócio, então, é... Gente, não pode ser.
Eu acho que sim. Obviamente, a gente não tá generalizando. Tem muito homem legal, muito homem que não faz parte disso. Mas
não,
eu acho que...
Nem todo homem.
É, nem todo homem, sabe? Mas...
Nem
o que
todo
eu queria...
homem pauzudo é pau no cu.
É, só que também o que eu queria dizer é que às vezes tem, tipo assim, mesmo os homens legais que a gente conhece, às vezes tem algum lampejo disso, mas eu acho que é mais ligado a machismo estrutural, essas coisas, sabe?
Uhum.
Do que uma forma de culto mesmo, sabe?
É, pensando bem, Patê, eu tô bastante perplexo com isso ainda, sabe? Mas se a gente parar pra pensar certinho e ver o que tá acontecendo com esse cara deve estar assustado, com medo, completamente inseguro, porque ele não conseguiu rebater as ideias do Flávio Dino. Foi humilhado por causa de uma piada que nem é engraçada, não é um negócio assim sério. O Flávio Dino só falou pra ele, se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. É uma coisa
Sim.
que uma criança de 5 anos falaria pra outra. Uma criança fala, eu sou da SWAT. Aí chega outro e fala, eu sou dos Vingadores. E o cara tá tão destruído com isso, que teve que sacar do pau pra poder se sentir melhor.
É, e aí, assim...
E aí, sacando do pau, ele ganhou o apelido de manja-rola. Mostrou
Sim.
que fez abdominoplastia, que deve ser um inseguro do caralho. Só piorou a situação dele.
Mas cada vez mais ele piora. Quando teve o negócio lá dos Vingadores, ele colocou a foto do Flávio Dino na... Era na praia só, não era? Pra falar que
uhum.
ele era gordo?
Uhum.
Também foi horrível. Tipo, todo mundo ficou assim, meu, o que você tá fazendo, sabe? Nada a ver. E aí, não contente, ele tentou, assim, chegar na lacração máxima e também deu errado, né? Deu muito errado. Ele tá desesperado, né?
Só ver uma coisa, esse cara tem família? Esse cara tem família, esse cara tem esposa.
Ai, gente, imagina ser esposa de um cara desse.
Ainda bem que aparentemente ainda não reproduziu uma porra dessa.
Vamos ver, acho que tem, sim, acho que ele tem filhos.
É pra ele ter foto, né, com as crianças.
Aqui, ó, tem uma menina. Caralho, esse cara é pai de uma menina!
Ai, que tristeza ter um pai desse.
Ele tem uma filha.
Mano, ele tem uma filha.
Que aparentemente não deve...
Caralho.
Não parece ser filha da mulher que ele tá agora, né?
Não
tem cara dela.
Nossa, uma menina bonita, filha dele, cara. Sobrancelhuda. O pai dele parece aquele cara gente boa do Chile.
Sei.
Não é do Chile. Como é que é o nome daquele
das
político?
Das Paellas?
Não, amor.
Não parece o cara das Paellas?
Do Las Paelleiras? O Arrecitas?
Né?
Não, é... Como é que chama aquele líder de esquerda? Mujica?
Mujica.
O pai dele parece o Mujica, cara. Esse cara tem família e fica fazendo essas coisas na internet, mano. Imagina você voltar pra casa e sua filha olhar pra você.
Você chegar na escola e o povo tá sabendo que
seu pai é aquele manja-rola. Meu Deus. Não que tenha algum problema em manja-rola, mas a gente paga ele pra fazer isso, cara. Isso que é o triste. Caralho, mano. Aí tem aqui o Flávio Dino, também tem família, entendeu? E fica recebendo esse tipo de ataque. Também tem um outro lado, né? Que o mano fica recebendo uns ataques tipo, ah, olha a rola dele, a piroquinha. Caralho, mano. Tipo assim, você é senador, velho. É uma coisa a gente fazer piada, tipo, ah, nossa, vazou o nude do Felipe Neto. Aí o povo, haha, olha o pau dele, que ele também processou todo mundo. O cara é senador, Patê. Eu tô muito bolado com isso, sabe? O próximo episódio do Febroso vai ser sobre insegurança já, tá? A gente vai gravar um tema sobre insegurança. O ouvinte que quiser já desabafar e contar quais são suas maiores seguranças, pode entrar lá no grupo do Febroso. E ao invés de, se você tiver vergonha, não cola no grupo do Febroso, não. Manda no meu inbox privado, manda lá pro Giovanni.
Pode mandar áudio, ouvinte. Pode mandar
manda
áudio,
áudio
pode mandar
se você escrito. Aí você escreve, olha, pode tocar meu áudio no episódio ou não. Tipo, e também se você quer se identificar ou não. Eu quero saber quais são suas inseguranças, porque a gente vai falar sobre isso no episódio que vem.
E pode mandar num anônimo por e-mail. Pega um e-mail de alguém.
Aí você manda no febrosopodcast@gmail.com que chega aqui no meu celar também. Tá tudo numa boa.
Beleza?
Eu só tô
isso é legal.
Triste, cara, porque tem algum problema muito grande com os homens. Eu sou um homem, então eu não posso dizer o que, que é, o que, que não é pra homens, a não ser que a opinião de uma mulher não importa. Então vamos começar a mensagem aqui, o momento mestre dos magos. Vamos dar o papo, de verdade.
A gente podia ter chamado o Adrian pra gravar hoje, né?
Eu chamei ele não...
Não dava?
Não.
Era bom, né, falar com mais alguém que tivesse um falo pra tirar as nossas dúvidas.
Mas o Adrian é...
Ai, desculpa, então isso vai ser cortado.
Mas então, olha só, você que é um homem e tá ouvindo a gente... Se a opinião de uma mulher realmente importa pra você, continue nos ouvindo. Agora, se o que pra você, o que importa realmente é só a opinião de outro homem, daqui em diante não vai te servir muito, porque eu vou perguntar pras meninas sobre algumas coisas, que a gente já fez isso no episódio do Red Pill, mas a gente não entrou no atributo físico. Os homens, quando eles procuram uma mulher, talvez pra mim seja um pouco diferente, eu tenho a preferência... De procurar mulheres que sejam um pouco mais, assim... Que tenham mais atitude, sabe? Eu gosto desse tipo de mulher. Mas isso aí pode ser variado. Eu imagino que pra mulher também, gosto pra homens também deve ser variado. Só que, meninas, tamanho Sim. do pau... Em que posição? Tipo, de... Ah, tem uma lista de 10 itens. Tamanho do pau tá em qual posição?
10 itens? São muitos itens.
Nossa.
Não dá pra você mudar pra 5? Fica mais fácil.
Não, vamos colocar assim, ó, vamos montar uns critérios. Eu vou abrir aqui o bloco de notas e a gente vai colocar alguns critérios. Vamos lá, o que um homem precisa ter pra vocês se interessarem por eles? Ou precisa ser?
Ai, legal. Simpático. Simpático, primeiramente.
Simpático. Beleza, primeiro
engraçado.
É engraçado.
Por causa daquela coisa, né, de que você vai rindo, daqui a pouco você tá pelado.
Ok. O que mais?
É verdade. Ah, pra mim, poxa, que ele não seja sem noção, mas eu não sei como colocar isso em palavras,
bom senso,
né?
Bom senso.
Ai, literalmente é o contrário, né, das palavras.
Uhum.
Então, assim, ser alguém sensato é importante, né?
Uhum. Que mais?
10?
Vamos? Não.
Falei que era bastante 10.
Eu quero parar a lista até chegar no... Tem que ter pau grande. Vamos lá, já foi 3.
Ai... Aí, pra mim, ter ambição na vida, né? Não quero um coach, mas, sabe...
Você gosta de alguém que tenha ímpeto de viver, é isso?
Também,
alguém,
né,
com ímpeto de viver?
É isso. A ambição que eu digo é ter um objetivo, ter planos,
um projeto, né?
Ter um projeto de vida, assim.
Tá, vou colocar aqui, ter ímpeto de viver. Você concorda com isso?
Concordo com tudo. Acho que essa nossa lista vai ser igual.
E outra coisa importante também é ser uma pessoa com bom relacionamento familiar, tipo, com a família dele, sabe, também. Acho que o jeito que a gente lida com as nossas famílias também diz muito sobre como a gente vai lidar com a nossa, sabe?
Alguém que saiba lidar com as pessoas.
Eu acho que no geral, tanto com a amizade, quanto com a família.
Alguém que seja, sei lá, socialmente aprazível, é isso?
Sim, sim.
Socialmente aprazível.
Que aí entra, tipo, não ser barraqueiro, não ser briguento.
Ok.
Porque homem briguento, puta que pariu. Ai, não pode ir num barzinho que já sai brigando.
Ah, eu concordo. E eu colocaria nisso também, não pode ser ciumento. Jamais.
Não ser ciumento.
Cara, se o homem for muito legal, muito tudo, ter ímpeto de viver... mas for ciumento e chegar e falar, e com essa saia desse tamanho, eu não saio com você. Cara, não serve pra nada.
É, pra mim isso já era bom senso, né? Mas beleza, não ser ciumento.
É porque assim, eu exemplifiquei com um negócio idiota, né? Mas assim, às vezes a pessoa tem bom senso, mas quando ela fica com ciúme, ela vira outra pessoa, né?
Eu posso trocar então não ser ciumento por não ser inseguro demais?
Pode ser, pode ser.
Porque aí o ciúme é uma insegurança, né? Mas também pode ter outros problemas, como, não sei, a pessoa azedar porque você está rindo muito, conversando com algum amigo seu que tá ali no rolê junto, não sei.
É, isso é uma coisa que eu não aceitaria de jeito nenhum.
Ok, não ser inseguro demais.
Temos 6 coisas já, ó.
Vamos, eu quero chegar no pau, vamos. Cadê a importância do pau aqui? Agora eu quero ver.
É, pra mim, agora, com tudo isso que tá aí, ele seria, tipo, um super candidato pra eu namorar. Tipo, achei tudo isso, já tô apaixonada já.
Caralho, o cara não precisa nem ser bom de cama, pelo visto aqui, ó. Não teve isso
não,
ainda.
Não, porque...
Porque, gente, eu tô pensando, assim, que nem um homem mais simples. Eu não tô dizendo que eu sou completamente desconstruído. Eu levo a questão da potência sexual como uma importância muito grande. Tanto que eu virei nerd de sexo por causa disso, porque eu sempre quis ser o melhor possível. E até agora eu já tô ficando triste, porque eu tô vendo que eu gastei anos de estudo da minha vida com uma coisa que não tem importância.
Não, mas tem importância. Só que assim.
Eu quero que chegue logo então, porque pelo visto.
Porque mesmo se for um sexo casual, eu vou querer alguém que seja legal e que tenha bom senso, pelo menos. Pelo menos isso vai vir primeiro. E depois o pau.
Nossa, pior que alguém que tem bom senso no sexo é aquela pessoa que não assopra dentro da sua buceta pra ela peidar, né?
É, então. Então, assim, aí depois...
Como que
aí
não
depois...
jogar leite condensado.
Ah, não.
Chocolate. E aí, assim, pra mim, essas duas primeiras coisas, se for pra casual, tem que ser legal, tem que ter bom senso. E aí, sim, aí a gente vai pra ver foto e tal, do tamanho do pau, tudo.
Ah, então
mas
pode já colocar também
namorar,
do pau?
Agora, sim,
já pode pôr na sétima posição?
Vamos lá. Pode, mas se for pra namorar, eu vou ver todas as outras coisas.
Independente do tamanho do pau, é mais importante do tamanho dele.
Não,
né?
Pera aí vocês estão me complicando já. Ó.
Não, quando chegar no pau, aí a gente tem muitas outras coisas pra falar sobre.
Então a gente ainda não chegou no pau?
Pra mim chegou.
Chegou. Então, ó, simpático. Você primeiro precisa ser simpático, engraçado, ter bom senso, ter ímpeto de vida. Ser socialmente aprazível, não ser inseguro demais e ter tamanho do pau. Esse tamanho, como é que é um tamanho bom? Mostra aí, médica régua. Cadê um tamanho de pau?
Calma, eu acho que a Sucubo pode começar a falar, porque ela começou a abordar essa parte de saber
não,
usar.
Não fala
então,
isso.
Então, como
da
a gente chegou...
Eu lembro que a primeira vez que a gente foi comprar um dildo pra ela, cara...
É, né? Mas por quê? Porque a visão do machismo estrutural na minha mente era, nossa, que pauzão, vou pegar isso daí. Coitado, ele tá até com teia de aranha já, porque eu não uso ele.
Tá, mas mede aí, mostra um tamanho de pau aí, bom.
Aqui lá tem o quê? Uns...
Aqui lá tem quase 20 centímetros.
20, né? Eu acho, deixa eu ver, esse 20, ele incomoda muito. Acho que menor de 15, hein?
Menor de 15? Cadê uma
regra? Mais ou menos na média.
Não tem uma treina aqui em casa? Pega a treina lá.
Gente,
eu vou lá pegar 15, a treina.
15 pra mim é muito legal. 14.
Pera aí que eu vou procurar a treina.
Porque, ai...
20 centímetros é grande.
É muito, nossa.
Mas assim, não é um problema. Mas assim, com menores eu também já aproveitei bastante.
Olha, 15?
E aquele lá que é 20?
Rapaz, meu pau deve ter uns 5 centímetros, então.
Ah, é lógico que não.
Olha isso aí.
Ah, pelo amor.
Caralho, 15 centímetros. Quanto? É pau, hein?
Cadê os 20?
Ah, é, o primeiro. Que pariu, olha aqui que é 20.
Aquele lá é 20, aquele que eu comprei. O primeiro 20. É 20.
O primeiro, o primeiro que eu comprei foi de 15, gente. Eu achei bem ok.
Eu exagerei demais, meu Deus.
Deixa eu ver, 15 é pau, hein? Meu amigo, existe. Olha.
Eita. Ai, eu, amor.
Ah, amor, 15 é pau, hein? Olha.
Não é tanto, não.
É que eu acho que tem que ser grossinho.
O meu deve dar isso aqui, assim, ó.
Ah, tá.
O quê? Não é, não?
Lógico que não.
Rapaz, eu nunca medi meu pau, depois eu vou medir. Eu só não vou medir no meio do episódio, que é falta de respeito, né? Com o ouvinte sabendo que eu tô sacando a rola.
Deixa eu ver,
sim. Eu tô criticando o começo do episódio inteiro.
Mas eu tô curiosa, eu queria saber. Se você conseguir medir agora e passar, eu acho que eu vou gostar.
Não, não enfia isso na boca. Meu Deus. Ah, se isso aqui fosse em vídeo.
Deixa eu ver, 15. Rapaz.
Mas, não, vamos conversar aqui agora sobre 15, que agora eu tô intrigado com esse 15.
Ah, o seu não é muito diferente de 15 não, meu bem.
Amor, é, amor. Olha ela medindo com a boca, que coisa feia. Ah, amor. 15 dá tipo uns... Ah. Okay. Ah, não é tudo isso não. Será que o meu pau é grande e a barriga tampa e eu fico pensando que ele é pequeno?
Súcubo, fala com o pau do povo. Engasgou, né? Ah, vocês faziam essa? Eu sempre fazia.
Gente, mas olha, 15 é pau, hein? Rapaz, tá certo isso aqui? É em centímetro mesmo, essa régua?
Uhum.
Rapaz, 15 é muita coisa. Mas vamos conversar aqui sobre 15, então. Vamos de 15. 15 é bom.
Ou 13.
É, 13 pra 15
um
é a mesma
comunista.
Coisa. 13 pra 15 é a mesma coisa.
Não é, não?
Ah, é sim, é. 13 pra 15 é só ficar com uma força que faz 15. É assim. Ficar com uma força faz 15. Viu? E esse 15 é bom como? É bom grande já ou é bom... Dá pra começar a brincar? Como é que é esse 15?
Olha, pra mim 15 é bom. E eu gosto que seja grossinho.
Tá, 15 então e grossinho.
Isso.
Não, que agora nós vamos... Agora a gente vai entrar na ciência do pau forte aqui. Pera aí. Aí, seguinte. Mas você tá falando bom. É bom... É bom, é o limite ou é bom pra começar? Que é esse bom é o meio? Dá pra ir pra mais de 15?
Não, é assim, 15 grossinho é a plenitude. Se você tiver mais, legal, sabe? E menos, eu não sei muito bem. Pra mim, eu falo que 15 é pleno. Você já é pleno com 15. E se tiver um pouco mais, é plus.
Pega o seu
pra
lá,
mim?
Pega o que
mim?
Você acha bom. Pera que eu vou medir o que ela acha bom, o brinquedo que ela acha bom. Vou ver quanto que tem.
Tira a calça aí.
Não, eu não vou fazer isso não.
É o único brinquedo que eu acho bom.
É, não é não. Pega lá o seu brinquedo. Mano, eu não sei que nome vai ter esse episódio agora. Eu vou desenhar um tamanduá, só que vai ser o tamandupau.
Tamandupau.
Ah, esse aqui é o mini. Ah, ela tem um mini que tem... 12. Esse aqui... Caralho, tem 12? O meu é desse tamanho. Só que o meu é grosso.
Será?
O meu tem 12, então. Lembra que eu coloquei um do lado do outro, só que o meu é grossão? É, ó. O meu é desse tamanho aí. Será que o meu tem 12? Nossa, agora até eu quero medir agora.
Mede, Giovanni, mede. Eu quero saber.
Ela tá achando que o meu é maior. Não sei não, hein. Pera aí. Vou pegar... Ih, caralho.
Não precisa tirar, amor. Dá pra medir, por favor.
Não, a coisa aqui é maior, a embalagem. Vamos medir o quê? Mede daqui, né? No médio do cu dele. Caralho, amor.
Quanto?
15. 15. Olha, pra mim isso aqui tinha uns 18, uns 20.
Acho que não, o outro tem
20. Acho que a minha perspectiva então é zoada.
O outro lá tem 20.
Ah, mas
é,
o meu
eu
não
acho
tem
que sim.
O meu não tem 15 então, porque esse aqui tem 15. Esse aqui é maior que o meu. É, o meu é menos que 15, viu? O meu não tem 15, mas nem fudendo. Olha o tamanho.
Mas é grossinho.
O seu é mais grosso que esse aqui.
É, o meu é mais grosso que isso. O meu ele é tipo um jumbo, ele é um anão gordinho.
Ele é uma paçoca, aquela não, paçoca grande.
Isso, exatamente. Ele é um cogumelinho.
A diferença de grossura.
Então, beleza. Ah, chegamos aqui no tamanho 15, então 15 é top. Se bem que esse aqui não entra tudo em você. O 15... Patê, o 15 não entra tudo
foi
em você.
Foi ilusão minha.
Ah, então, gente. 15 é um ótimo, é um pleno.
Beleza,
esse
então.
Esse aqui é 13. Quanto que é esse? 12.
Ah, agora vamos estipular um tamanho mínimo. Pega a coisa aí. Quanto que é assim que você fala? Ok, a partir daqui... Porque não é todo mundo que tem 15 pra ter. As pessoas que
não.
Ouvem o fibroso...
Sim.
Esse aqui é 12, né?
É, esse é 12. Fala um tamanho assim que, ó, a partir daqui começa a ficar ruim.
Peraí, deixa eu pegar uma régua.
Pega uma régua lá. Pega uma régua e pra começo de conversa, mede 15 pra você ver o tamanho que é 15 pra ter. Não, 15
não,
é grande pra ter.
15
pelo amor
é
de Deus.
Grande. Eu tô falando
disso.
Pra vocês.
Não,
você
falou que
15
é ok, não que é grande.
Eu falei
okay.
Que é pleno. Eu falei
é pleno.
Que é pleno.
Tá bom.
Pra mim é pleno.
Rapaz, 15 é coisa, hein? Olha, dá pra você cair de uma altura dessa aqui, você já morre de 15.
Pô, será que não tem uma régua normal aqui, não? Tem SUS, mas tudo em escala.
Ah, mas ó, pra quem tem 12 pra chegar em 15 também não é muito difícil.
Não, é que nem eu falei, você aumenta os 2 centímetros se você botar com força. Aí a gordurinha da testa do pau afunda, assim ó, vai que vai. Amor, aqui ó, mede aqui também com a régua, quanto que já é ruim pra você? Menos
ó,
que 12.
15 é muito bom.
10 é quanto?
10 é esse aqui, ó. Aqui é 10.
Não, 10 é pequeno.
10 é pequeno?
Vai, 12. 15. Vamos deixar o mínimo 12?
Caralho, mínimo 12.
15 é pleno. O máximo, e maior é plus.
Daqui pra cá.
Então, de 12... Rapaz, isso vai ferir o orgulho de certos caras. Porque você tá ligado que tudo isso que a gente falou, de ser simpático, engraçado, ter bom senso, ter ímpeto de ver, de viver...
Tudo foi ignorado.
Tudo foi ignorado, porque agora estão no tamanho do pau.
É, mas calma, calma. Calma, porque a gente falou do tamanho só. E se ele tiver 15 e for um canudinho, aí eu passo.
Cara, e agora de grossura? Quanto que tem que ter?
Aí já fica difícil de medir, né?
É, fica difícil, não sei medir, não, o raio da... O raio não, o comprimento do negócio.
Mas se for só o diâmetro, em vez de esticar... Caralho, mano. Ó, eu acho que o meu de grossura...
Não tem algum...
O comprimento, gente.
Oi?
Vocês não têm uma linha, um barbante, um fio dental. Pega um fio dental.
Ah, mas o barbante, ele pode ser injusto, porque às vezes ele aperta mais, ou o cara mede meio
não,
frouxo.
Mas não é pra você... Não, Giovanni, mas não é pra você apertar. E você vai pegar o barbante, vai botar em volta e marca com uma canetinha, aonde ele fecha, mas não é pra apertar. E aí, quando você tirar, você coloca na régua aonde tava a marcação. Aí a gente vai ver qual que é.
Ah, eu acho isso duvidoso. Eu prefiro o diâmetro, hein? Porque de diâmetro eu acho que eu sei de cor. O meu de largura, de grossura, tem isso aqui, não tem? 5 centímetros de grossura? É, né?
Vendo de frente, assim?
Não,
Meu Deus.
Como assim, vendo de frente?
Sei lá, ele
não,
tá
mas
aqui,
você...
o mestre daqui pra cá.
Isso, é isso
então,
aí mesmo.
É isso?
É, tem um 5, hein?
Deixa eu ver.
De diâmetro.
Deixa eu ver.
Que é?
É, né?
Você tá falando 5 de diâmetro?
É.
Ah, é bom, hein?
É grosso. Não, amor, 6 não é, já que...
Não, só tô vendo.
Ah, é bom.
Acho que é 5.
E qual que é o mínimo? Tipo, 3 centímetros é fino?
Deixa eu ver.
É.
Porra, claro que é.
Mas, gente, aí...
Isso aqui tem quanto?
Isso aqui o quê? Amor.
Não, só pra eu ter noção. É muito grosso isso, mas...
Esse aqui tem 6,5. Aqui, ó.
É, bem grosso. Meu Deus. Nem cabe na boca isso.
Não, mas não é brinquedo não, tá, ouvinte? Ela tá medindo o microfone, tá? É...
Nem cabe.
Não, o meu tem 5 só. Para aqui, ó. 5. 5. Honesto.
Ó, 4... 4 já tá bom, vai.
Quanto que tem que ter de grossura? 4?
Não, 4 é o mínimo, eu acho. Aceitável.
Rapaz...
Pra mim,
menos
pra mim.
Que isso daí é muito fino, mano.
Ah,
quatro é? Fino.
Não dá?
Gente, 4 é fino.
3 é fino.
Três é fino. Não, porra, mas 3 é muito fino. Ai, gente, não. 3 pra mim não dá, não.
3 pra mim não, ó.
Porra, 3 é pouco.
Ai, que fino.
É, 3 é, três,
é o gargalo
gente,
de um vinho.
3 é o bico da garrafa do vinho. É, realmente é fino, olhando. Nossa, isso aí.
É o meu tipo, pequenininho de mascotinho. Ele deve ter 3.
Tá, mas beleza. Parou tudo. Eu tô olhando... Gente, eu sou uma pessoa que eu conheço vestiários por aí, né? E eu já tive meus momentos Marcos Duval onde eu mangei a rola dos outros.
Não, 3 é fino.
E eu vou falar pra vocês, não é dessas grossuras, não. O meu eu sempre achei um jumbo. Tanto que eu ficava... Meu Deus do céu, eu sou gordo até no pau, que tristeza.
Não, mas
os
ó...
Os caras não têm esses requisitos
falar...
que vocês estão dando, não, viu? Tá meio
não,
surreal
mas...
isso aí.
Não, eu vou falar uma coisa.
É isso aqui?
Nessa questão de diâmetro...
Não tem.
Meio centímetro faz diferença. Tipo,
é, não, no diâmetro faz muita diferença.
Então, assim, ó, 3, se você olhar 3, é fino. Mas se você pegar 3,5, já
meio.
Melhora bastante.
É, bicha.
Olha,
Ó, 3,5.
Melhora bastante, Té.
Dá pra negociar já?
Mais 4 pra mim. Eu tô
4 é bom. 4.
4 já fica bom.
Ok, 4. Beleza, então, ó. Então, 15 por 4 faz um estrago.
É, 4,5 acho que é bom, hein? 4,5 pra
beleza,
mim.
Beleza, então.
Acho que ideal.
15 por 5 pra ficar bonitinha a conta.
15 por 5 é... Nossa senhora, olha isso aqui.
Nossa, mas é, eu acho 5 bem grosso.
Não, beleza, então. Beleza, então. Tá aí a medida. É... Eu poderia ter chamado mais mulheres pra fazer essa entrevista, mas eu acho que eu confio em vocês duas. Eu acho que...
Mano, a Jana tinha que muito estar aqui, cara, porque ela tem experiência.
Ah, ela mandou áudio pra gente.
Boa noite, ouvinte. Boa noite, hosts, queridos maravilhosos. Espero que vocês estejam se divertindo. E, bom, vamos lá. Pra variar, eu vou tentar sair do óbvio e vou tentar fazer um trabalho de... É... mostrar a cultura de verdade para esse povo, não é mesmo? A gente vai tentar fazer um trabalho social aqui. Então, vamos sair aí do óbvio dos paus. As meninas também podem falar bastante coisa. O Giovanni vai poder falar por, enfim, local de fala, já que ele tem um pau. Não necessariamente precisaria, né? Mas, no caso, ele tem. Então, vamos tentar fazer um trabalho de enfim, dignificar coisas que não são dignificadas. Gente, assim como cada mulher é diferente e é importante você, na hora que você for transar com uma pessoa que você não conhece ou são as primeiras vezes, você perguntar o que, que a outra pessoa gosta, isso também vale para homens. Porque eu, enquanto piranha, enquanto puta, aprendi bastante coisa sobre pau. Então, assim, dois pés que levam a outro, não é mesmo? Você sendo piranha e puta, você aprende sobre pau. E se tem algumas coisas que eu aprendi sobre pau, é que não existe um padrão. Sério, não existe essa coisa de todo negão tem um pauzão, de que hoje eu fiz um programa que o negão, ele era negão, mas ele tinha um pau, ai gente, que pau minúsculo, meu grelo era maior, enfim. Então assim, os caras, eles têm paus diferentes, os estereótipos nem sempre, eles, enfim, são reais. E os gostos também são os mais variados. Tem cara que ele vai querer que você esfole o pau dele pra ele sentir alguma coisa. Tem cara que se você der um beijinho ali na cabeça do pau, ele já se arrepia todo e quase goza no seu olho, assim, ó. Pá, se você não desviar, você fica cega. Então, assim, depende, não é? Cada pessoa é uma pessoa e cada pau, no final das contas, vai ser um pau. Então, gente, quando vocês se depararem com um pau novo que vocês não conhecem ou com uma buceta nova que vocês não conhecem, pergunta ali, sabe? Primeira, segunda, terceira transa são os locais ideais para você perguntar o que você gosta, o que você não gosta e reparar também. Reparem nas coisas. Repara na atitude, repara na reação. Isso tudo é muito importante para que você manje daquele pau. Não só manjar de pau, mas daquele pau. Mas bom, tirando todos esses comentários, foda-se os paus, entendeu? A maioria dos caras não sabe usar. Ai, olha, só uma desgraça, entendeu? A maioria dos caras... Bota o BenTV pra tocar aí. A maioria dos caras só...
Que isso, cara?
Pronto, BenTV, obrigada pelo patrocínio. Beijo, galera.
A Jana falou o seguinte... ela pediu pra censurar uma parte ali do áudio, mas se você quiser ouvir sem censura o que ela tava querendo dizer, é só entrar no grupo do Febroso, t.me/febroso, e pedir pra ela mandar que ela manda, tá? Mano, ou seja, tudo que a gente construiu nesse episódio caiu por terra agora, né? Tirando a parte de você ser simpático, engraçado, ter bom senso, ter ímpeto de viver, ser socialmente aprazível e não ser inseguro demais, o tamanho do pau depende do que... Que agora eu também não vou desrespeitar a opinião de uma profissional aqui.
Não, mas a gente colocou requisitos mínimos.
Não
requisitos exatos.
Rapaz.
Exatamente. E beleza. Eu acho que isso daí tá certo. Tipo, a gente tem os requisitos mínimos, que é o quê? A probabilidade de dar certo. Porque mesmo assim pode não dar certo.
Então, é aí que eu queria chegar. Como é que... Até hoje eu não entendi muito bem essa fita de usar o pau errado. Eu vou pagar umas pessoas pra transar na minha frente, cara, pra ver isso. Mas eu vou pegar gente que tem a fome de transar mal. Que não pode ser.
Eu acho que o que a Jana falou faz muito sentido. Tipo, tem as coisas que as pessoas gostam. Tem as peculiaridades de cada um. Por exemplo, eu gosto do pau grossinho. Por quê? Porque eu tenho muita sensibilidade, tipo, na minha portinha, né? Da minha vagina. E tanto que, quando eu tenho o vibrador, aquele... Como que é o nome dele, Sucubo? O sugador?
Satisfier?
Tipo um desse. E eu chego no orgasmo com ele, não necessariamente com ele no meu clitóris.
Ah.
Entendeu? Se eu coloco ele na entrada, que, onde eu sou super sensível, eu consigo chegar no orgasmo ali, tipo... Sei lá por quê, mas sim, isso acontece. Então... mesmo que o cara tenha um pau, né, muito grande e grosso e tal, se ele não gosta, tipo, se ele não gosta muito de penetração e tal, e ele vai pra oral e tal, eu já não fico tão feliz, entendeu?
Entendi.
Porque pra mim, a penetração é uma parte, tipo, que eu amo e vai ter que... E é assim, tipo, pra dar certo tem que ser um cara super da penetração também, sabe?
Mas agora eu tô confuso. Se a entrada é legal, imagina se fosse um muito grosso, porém muito curto, a ponto de, tipo, ficar passando ali o relevo da cabeça.
Então, por isso que eu falo. Não necessariamente é o jeito... É o tamanho e tudo isso que a gente falou. Tipo, isso
mas
são
que
parâmetros...
Mas que tem que fundo, então? Porque acho que é sucubo é mesmo naipe, né? Se não é profundidade, porque na entrada ele é mais sensível, não é?
Mas depende. Aí que... aí que tem a sensação também...
De falar, isso, meu irmão, isso... tá preenchendo aqui, tá recheando tudo.
Não. Isso é outra coisa, é outra parte. Tipo, eu tenho essa parte e tem a parte que eu gosto muito da sensação do preenchimento.
Ok. Não, eu consigo... Essa sensação do preenchimento eu consigo renderizar na minha cabeça. É que como eu não tenho vagina, eu não consigo imaginar o que é entradinha, ser legal, assim, mas
tanto
ok.
Que, assim, tem... Eu não sei. Aí eu já não sei se é uma coisa psicológica ou não. Homem sempre fala essas coisas assim, ai, porque vamos no pelo que é mais sensível pra mim, não sei o quê. E geralmente as mulheres falam que não sentem a diferença disso. Aí eu não sei se é psicológico, mas com certeza sem camisinha é muito mais gostoso. E eu não sei se é no meu psicológico a sensação, entendeu?
Uhum.
De pensar, estamos sem nada, tipo, é pele com pele, não sei, talvez seja um pouco psicológico, sabe?
Isso não tem nada a ver com o episódio, mas eu já vou aproveitar pra fazer essa pergunta, que eu sempre tive curiosidade, eu acho que nem pra Sucubo eu fiz essa pergunta. Por que que brinquedo que é todo desenvolvido, todo estudado, todo trabalhado pra gerar prazer, vocês não ficam tão animadas com brinquedo de penetração quanto com pau pra penetração? Por que que pau é mais legal?
Eu gosto da imprevisibilidade. Com brinquedo, eu já sei o movimento que eu vou fazer, a velocidade que eu vou fazer. Embora assim eu consiga chegar no orgasmo mais rápido, prefiro que tenha um... Sabe? Que seja autônomo.
Sei,
talvez
entendi.
Fosse um...
Entendi.
Né?
Entendi.
É mais orgânico.
Isso.
Ok, beleza. Anotado. Tá bom, então. Então a gente tem... Acho que deu pra... Você, ouvinte masculino, que ouviu sobre isso aqui... E ao contrário do senador que não vai ouvir isso e vai continuar sendo ridicularizado pelo resto da vida com o manjarrola de gordinho, agora você não vai mais precisar passar por isso. Será que ficou esclarecido? Porque pra mim, na minha cabeça, o que eu vi é... Fiquei feliz que a minha grossura é a grossura dos sonhos. De comprimento eu não me garanto tanto, mas tem a grossura pra compensar. E se o cara não cumpre esses requisitos pra ter? Como que faz? Não faz? Amarra uma toalha em volta...
Aí, o que acontece? Daí agora eu vou ser totalmente...
Porque, tipo, tem as meninas também que não vão cumprir certos requisitos. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não gosto de ficar citando isso porque tem gente que pode ser red pill que vai usar esse argumento. Mas eu já transei com mina muito ruim de cama. Mas assim, ruim. Sabe, ruim?
Sei.
De parecer que você tá botando pau em nada. Ruim.
Mas...
Ruim, ruim, ruim.
Mas parece que você tá botando um pau em nada porque a pessoa é inerte ou é...
Também.
Não sei. O que
também,
que... Você sabe explicar?
Teve uma que só ficava parada, não se mexia. Então não tinha aquele remeleixo de você fincar e na hora que você volta dar aquela afastadinha pra você poder ter um impacto de novo bonito, entendeu?
Aham. Uhum.
Então é um negócio que a hora que batia, batia ficava, não batia voltava. Muito ruim, muito ruim. Parecia que eu tava, sei lá, metendo num buraco de um tijolo na parede, assim, sabe? Horrível, horrível.
Eu acho que ela
não tinha, ela era uma pessoa muito tipo assim, ok, vai e faz o que você quer fazer aí. Eu não quero isso, eu quero me divertir, entendeu? Se eu quisesse um buraco, eu pegava um brinquedo. E teve uma pessoa que a sensação por dentro era ruim. Era meio... é meio feio falar isso. Mas era meio frouxo, sabe? Era meio... não era apertado. Era meio... eu não sei, sabe?
Aí eu acho que, porra, com 5 centímetros, você falar isso é um pouco assustador mesmo.
Era meio... É que não era... é que é foda, cara, que vocês não têm pau. Senão eu ia conseguir explicar isso muito bem. Quando você come o cu de uma pessoa, no começo é muito prazeroso porque é muito apertado. Só que depois ele acostuma e aí fica meio frouxo.
Aham.
Tudo bem que depois ele volta a apertar de novo. Mas enquanto tá ali, tipo, depois de alguns minutos, o cu ele não é mais a mesma coisa. Ele não é mais apertado. E tipo assim, pepeca não é assim. Pepeca ela é sempre apertada. Não importa o que você faça ali. Tipo, você acabou de tirar uma laranja de lá de dentro.
Depende, porque dizem que mães que têm parto normal, ela dá uma laciada, né?
Amor, mas eu acho que é por pouco tempo também. Depois volta ao normal. Gente, não é possível.
Eu acho que não.
Cara, passou um eu bebê. Acho
gente,
que
passou
não.
Um bebê. Passou
porque
um bebê.
Tem mulher que tem até problema com incontinência urinária. Depois
amor,
tem
eu já transei com gente que teve parto.
Tá, mas
e foi
com
lindo.
Várias? 10, 20?
Não,
Giovanni...
Mas essa
assim,
pessoa não tinha sido mãe. E era só frouxo, era um negócio assim que parecia...
No caso dela, nunca tinha sido mãe. Então é um caso diferente. Mas é que quando tem partos normais, acontece.
Tá, mas o foco nem é esse, calma.
Mas, Gi, deixa eu falar uma coisa sobre parto e sobre isso que você tá falando. Tem um negócio, tipo assim, laceia. Dependendo do parto, às vezes tem que fazer alguns cortes, alguma coisa assim.
Eu tô ligado.
E tem uma violência obstétrica, não sei como fala, que eles chamam de ponto do marido. Já ouviu falar?
Já ouvi falar dessa merda.
Então, e aí, eles quando eles vão dar o ponto, né, desses cortes que eles tiveram que fazer, que eles cortam o períneo, né, geralmente corta o períneo. E aí, eles vão fechar e eles fecham mais do que era. E às vezes isso dá um puta problema, porque fica tão apertado que machuca pra mulher depois ter relação.
Tá.
Que isso daí é uma violência, tipo, já
ridículo,
estabelecida,
cara.
E tal. Mas
do
então,
marido.
Assim, nunca parei pra estudar isso, mas com certeza
tá
isso deve fazer
marido?
Algum sentido.
A Sucubo ainda insiste em usar essa palavra, cara. Tudo que envolve marido não é uma boa coisa.
Porque, obviamente, que volta, vai voltando, né? O organismo volta. Eu só não sei se ele volta 100% ou se, por conta da questão de precisar fazer um corte de alívio e tal, a coisa não volta pro que ela era, entendeu? Não sei.
Mas, enfim. Eu até perdi o fio da meada aqui do que eu tava falando. Eu já transei, tipo, com mina ruim de cama também. O ponto não é esse. Mas, assim, se o cara não tiver os requisitos, tem o que ele pode fazer? Tipo assim, vamos, pra pau curto. O que um cara com pau curto pode fazer?
Aí tem o outro rolê da insegurança, né? Que, tipo, tem cara que não gosta que a mina usa brinquedo. Aí o cara não tem pau suficiente, aí não quer nem que a mina compre um pau pra brincar, e eu acho.
Mas isso é num relacionamento longo, né? Digamos numa coisa casual, assim. Tipo, eu tenho pau curtinho.
Aí eu já não sei.
O que faz? Eu tenho o que fazer? Será? Vamos resolver. Não, a gente tá aqui pra solucionar problemas.
Cara, eu não vou
não
saber.
Tem que fazer, gente.
Não vou saber. Eu não vou saber responder porque eu não cheguei a passar por isso.
Eita porra, agora fodeu, mano.
É porque a Patê é uma pessoa precavida. Ela pede foto antes, né? Pra não chegar lá e.
Não.
Tipo, fodeu.
Gente. Não, já passei por isso, mais ou menos. Mas é porque eu vou te falar aqui. O que aconteceu? Vou te falar.
Não, porque agora eu vou ligar aqui o modo Red Pill também, viu? Se a gente já sacou de tudo isso aqui e falou o tamanho ideal, e de repente a pessoa não cumpre os requisitos, a gente não entregar a solução pra essa pessoa, agora eu vou militar. Agora eu vou ser o feminista macho aqui, não sei como é que chama isso. O masculismo. Quer dizer que o nosso padrão de corpo não se encaixa pra vocês? Não tem nem o que fazer? O cara tem que morrer e nascer de novo?
Eu vou falar uma coisa. Eu tenho uma questão muito peculiar. que de uns anos pra cá, sexo não é a minha prioridade. E eu não faço com
frequência. Ah, você é adulta, frequência. faz parte.
Não faço com frequência. E eu vou falar pra vocês que eu prefiro não fazer. Pensar em fazer me dá preguiça.
Não, então, sinceramente, eu sou muito ligado a sexo, mas eu te entendo pra caralho, porque, mano, às vezes, tem dia que eu tô meio carente e falo, nossa, como eu gostaria de flertar com alguém, só que eu lembro que tem que fazer mais coisa além de flertar. Não é só a sensaçãozinha de que tem alguém afim da gente. Você fala, ah, não, mano, que preguiça.
É, não, porque
imagina,
assim...
Imagina, ter que transar com essa pessoa e depois ouvir os papos dela. Eu entendo.
Não, eu já transei bastante, sempre foi bom. Assim, não é uma coisa, eu não gosto de sexo, sabe? Não, eu gosto, é legal, mas agora, assim, não é prioridade, então eu não transo muito.
É, quando a gente tem boleto pra pagar, acontece isso mesmo, relaxa.
Mas o que acontece? Tipo, de um cara que não tinha o pau muito grande, né? E eu acho que ele tinha problemas com isso, porque ele tentava compensar no oral. Só que, como eu disse, pra mim não funcionava. Por quê? Porque aí perdia toda a graça que eu estava sentindo com a penetração. Isso. Mesmo com o pau pequeno, entendeu?
Pra ter o terror do pau pequeno, cara.
Não, mesmo com... Eu preferia que fosse penetração, entendeu?
Ah, tá.
Mas aí, como ele tinha problemas com isso, ele tentava compensar. E aí ele...
Mas você não falou nada pra ele,
tirava
a
minha graça. Não, aí das primeiras vezes eu fiquei tentando... Eu fiquei tentando, na verdade... ter certeza que era isso, entendeu?
Uhum, uhum, uhum.
Pra eu poder depois e balizando da forma como eu gosto, enfim, pra gente se entender. Mas aí que daí não durou muito, então não tive a oportunidade, por isso eu não sei dizer, entendeu? Mas era uma ideia na minha cabeça, tipo, olha, deixa eu ter certeza.
Então, mas existe pessoas e pessoas, né? Que nem a Patê, ela necessita da penetração. Eu, tipo, se o cara me fizer gozar e não quiser fazer mais nada, eu fico feliz.
Beleza, então é o seguinte, a dica é, se você tem pau pequeno, fuja da Patê, é isso.
É isso.
Você chega com a... Porque assim como a menina tem todo o direito de pedir a foto do pau antes, ele pode perguntar, e aí, você é de clitóris ou de penetração? Porque eu chupo bem, mas meu pau não é tudo isso. Dá pra ter esse papo?
Tá.
Essa é a solução, não, então, pro cara que tem um pau
e
curto.
E aí, tipo, pelo fato dele ter o pau bem pequeno, deve ser bom pra fazer um oral nele,
sim,
né?
Sim, porque cabe tudo na boca. Cabe tudo
sim.
Na boca.
Aí, tipo, fica só no oral ali.
Só pra ninguém se sentir mal, eu quero me explicar aqui que não tive a oportunidade, não foi por causa do pau, do tamanho do pau. Foi por outros motivos que a gente parou de ficar, tá bom?
Beleza.
Só esclarecendo.
A Patrícia explicando. Quem me conhece sabe.
Quem me conhece sabe.
Agora vamos pra outra situação. O cara tem um pau fino. É grande, pode. É grande. Tem tipo 18 centímetros, mas é um dedinho, assim, um mindinho. O que esse cara vai fazer na vida?
Ele vai colocar uma capa. Uma capa que engrossa. Uma capa que tem.
Mas se camisinha já dá essa nerfada no prazer, a capa não é pior ainda?
Então, aí a gente vai ter que conversar pra revezar.
Tá, entendi. É só isso de solução que tem?
Pra mim é.
Eu nunca penso no casual, né? Eu sempre penso ao longo prazo.
É que
e pra
você,
mim, tudo
eu e você somos românticos,
um
entendeu?
Né? Se que... o pau é fino, preenche com outro pau.
Ok. Se o pau é fino, preenche com outro pau. E se... Deixa eu fazer uma pergunta assim. Eu não sei se é do público de vocês também.
Corta pro Giovanni que já tem um pau grosso.
É, eu ficaria bem ruim. É. Tá, vamos lá. E se o cara... Mas, peraí, vamos focar numa parada aqui. Às vezes o cara tem um pau fino. Gente, uma parada que eu penso, assim, eu como homem pensando, que é a única coisa que eu tenho em comum de buraco com a mulher é cu. E se a mulher gosta de dar o cu? Ao mesmo tempo que a mulher tem o direito de pedir foto do pau antes, ele pode chegar pra ela e falar, ó, seguinte, ele é finão. Se você gosta de dar o cu, essa é a sua oportunidade. É fininho, olha, fininho, não agride ninguém. Vocês acham que isso é um bom argumento ou nem?
Se for fininho e mais comprido, acho que sim.
Pra casual, né? Porque imagina, a pessoa dá o cu a vida toda.
É,
então. Não, então, mas se for curto, ele vai ficar saindo, dependendo do tamanho da nossa bunda.
É.
É, agora se for curto e fino, aí eu recomendo a pessoa procurar só uma pessoa que é muito focada em clitóris. Vai falar assim, olha, moço, eu treinei bastante, eu estudei, tá? Eu posso fazer a demonstração aqui na metade de uma laranja pra você ver. Só que aí eu vou precisar do prazer também. Só que aí é o seguinte, eu te dou, tipo, 2 horas de prazer maravilhoso pra você ter 5 minutos de decepção. Tudo bem? Você consegue fazer essa barganha comigo? Aí ele vai lá, põe o negocinho dele e goza aí. Ou isso é muito incômodo? Você chegar assim e ter um negocinho ali cutucando assim. Um pernilonguinho ali. Eu preciso saber, porque vai que é muito ruim 5 minutos de pauzinho.
Cara, eu não sei. Eu não sei.
Ai, que horrível.
Sinceramente.
Tá aqui entortando de rir, cara.
Não, é engraçado, mas eu não... Não, mas eu não sei. É porque... Eu acho
que...
Que
horrível, meu Deus.
Não, é porque... É uma situação hipotética, mas a gente tem que pensar sério sobre isso, né? E a verdade é que eu não sei. Eu acho que só testando pra saber.
E se o cara for essa pessoa que pra conseguir transas ocasionais falar, moço, eu sou um cientista, eu tô aqui pra testar os limites do tamanho do pau. Você quer descobrir? Que nem a Paty falou agora, eu teria que testar pra saber. Eu te chupo bem bonitinho, bem chupado, só que aí a gente vai aqui fazer um preencher um formulário de satisfação do pauzinho.
Ah, eu acho. Eu acho,
aí
eu
o
acho
cara
que
vai
isso
ter
muito...
que procurar uma menina pra comer o cu dela, que ela não tem muita bunda, né?
É, também.
É. Mas eu acho isso. Eu acho que assim, isso super funcionaria. Tipo assim, é que eu não sei, né? O homem não gosta muito de falar, assim, abertamente, né? Mas. Se
ah,
o cara
mas aí
falasse...
desculpa, homem. Quando você não é. A natureza não te privilegiou, você tem que sacar das ideias. A gente tá aqui, ó, em um episódio em homenagem ao Flávio Dino, tá? Veinho, barrigudo, tem pauzinho de cogumelo, mas o cara nas ideias, ele desenrola qualquer um, ele quebra qualquer um. Quando tu não tem pau, você tem que ter ideia. Porque às vezes o cara, quando tem pau, não tem ideia, já estraga tudo. Imagina, não tendo pau. Você tem que ter muita ideia.
É, eu acho que, tipo assim, se o cara falasse assim, olha, então, eu tenho um pau pequeno e fino, e é um problema pra você? Aí eu vou falar, olha, eu acho que sim. Aí ele fala assim, não, mas eu queria fazer um teste, você topa fazer um teste? Aí ele fala assim, vou te levar pra jantar... Eu vou bancar tudo e tal, e não sei o que, e a gente testa, você topa? Aí eu topo.
Tem que chegar nas conversas, né? Chegar nas ideias. É.
É, porque de graça também não dá, né? Virou o que agora? Chegar fazendo teste de graça, assim.
É, gente, é isso. Tá vendo? Rola, tá vendo?
Tudo a gente resolve no diálogo, né?
Aí, como já é um teste, a gente já fica mais à vontade pra conversar do que tá funcionando, do que não tá. Mas se a pessoa não fala nada, daí você acha assim, poxa, será que ele acha que é, tipo, pra ele é assim, mas pra mim não tá bom assim.
É, porque
será que
o
eu
problema
vou
do cara que tem
assim?
Algum problema sério é que ele não conversa sobre, e aí a mina pensa, e se ele não tá conversando sobre é porque ele pensa que é normal, ele pensa que tá arrasando com isso. E ele sabe que ele não tá arrasando, só que a mina pensa que ele acha que tá arrasando, e todo mundo fica nessa ideia torta um sobre o outro.
Ou ela não vai falar nada, porque senão vai ferir os sentimentos dele, né?
Caralho, meu irmão.
É, mas aí o que que ela vai fazer?
Ela vai virar
pra
ele
e falar
assim...
Ela vai dar um ghosting.
Uhum.
Vai dar um ghosting, vai dar uma
sumida. Por mais que, tipo, esteja visível, né? Eu acho que falar é... Não sei.
Sim, por isso que da outra vez eu tava esperando as outras vezes pra eu ter certeza, pra eu achar uma forma de abordar. Porque... Não foi me falado nada, entendeu?
Mas você sabe que agora, a gente falando sobre isso, tem uma situação na minha vida que tem uma pessoa que eu não sei se ela não percebeu a maldade que ela falou, que tá meio assim ensaiando de, ah, vamos fazer alguma coisa. Eu falo, vamos fazer alguma coisa. E aí, numa conversa, a gente tava falando aqui de ladinho, né? Uma posição confortável e tal. Aí a pessoa falou assim pra mim, ah, mas tem que ser a pessoa pausuda que eu tenho bastante bunda. E eu fiquei, eu não tenho muito pau. Você tá tentando me dizer que não dá certo. Só que aí, eu, em vez de ficar ofendido com isso, eu fiquei, ah, eu duvido. Deve alcançar, sim. E por razões científicas, eu tenho vontade de testar isso. Eu falei, mas será que de ladinho? Não pode ser. Olha só, eu passei por isso, eu passei por isso. Pra ter... Eu acho que a gente tem que levar a coisa pelo lado científico, cara.
Ah, eu acho que, gente, tem que testar.
Tem que testar. É. Vai que nessas você acha alguém que curte e fala, não... Não era nada daquilo que eu esperava. Não prometeu nada, mas entregou tudo, né?
É, só que assim... A gente sabe que tem um monte de gente... E cada um pensa diferente, né? Eu penso que tem que testar. Mas o cara pode encontrar um monte de mulher aí... Que ele vai trocar uma ideia... E a mulher vai simplesmente desfazer o match... ou não topar, enfim. Mas não desistam, né? Porque também, se vocês forem sair com uma dessas também, sem falar nada, vai dar errado lá, sabe? Que eu acho pior. Acho pior dar errado na hora. É bom que dê errado antes mesmo, pra ninguém passar constrangimento.
Eu particularmente, tipo, a gente tá falando isso. Isso me leva pra uma outra parada que eu meio que discordo de tudo isso. Porque se eu concordasse com isso, eu teria que concordar, por exemplo, que mulheres trans têm que explicar logo no começo que é trans pro cara. Eu acho isso errado. Assim, particularmente, tem muita gente... Na verdade, todo mundo que eu conversei concorda que ela tem que falar que é trans. Mas Eu não acho isso correto, não. Então, porque, por exemplo, eu acharia deselegante a pessoa chegar pra mim e falar: e aí, qual que é o tamanho do seu pau?
Não, tipo, então...
Mas querendo ou não, eu acho que é importante, sim.
É,
porque pra você pode não ser, não fazer diferença a mulher ter um pau, mas, tipo, não significa que pros outros não vai fazer diferença.
Sim. Ah, amor, mas é que a coisa, ela acontece antes mesmo de você ter algum interesse na pessoa. A minha questão é, eu particularmente não sei o que eu faria com o pau de uma trans. Não sei, não sei.
Uhum.
Não sei, não sei se ela ia querer usar. Eu não sei se ela ia não querer usar.
Uhum.
Eu não sei se ela nem queria que olha, porque, né, não é dela. Sim. Aquilo ali. Então, eu não sei. Falar que eu manjo, não manjo, não sei, nunca fiz. Mas a pessoa ter que dizer esse tipo de coisa, eu acho de uma... Sabe? É que nem pessoas que vêem um bebê e perguntam se é menino ou se é menina. Por que que você tá interessado na genitália desse serzinho?
Mas você não vai transar com a criança, né?
Exato! Você acabou de perguntar o nome da mina. Oh. Aí você já quer saber se ela é trans ou se não é, sabe?
Ah, mas não é você já quer saber. É quando já, sei lá.
Tá, mas
já
você não acha que isso justifica...
Porque as pessoas já chegam falando. Você
não acha que isso justifica também, por exemplo, perguntar a cor da sua genitália? Porque se perguntar se tem uma coisa ou tem outra, pra perguntar a cor, o formato, porra!
Eu acho que você tem razão nisso, que é dois palitos pra chegar em outras coisas. Só que eu reitero também, eu acho que no mundo ideal a mulher não precisaria dizer que ela é trans. Mas eu acho, da mesma forma que conversar antes evita um constrangimento, meu, certeza, as mulheres trans, muitas que eu conheço, elas colocam na bio delas que elas são trans, pra evitar já um monte de coisa, um monte de transtorno. É pra evitar o transtorno. Não é que ela acha legal falar, não é que ela acha que é obrigação dela falar.
Porque, sinceramente, tem muita menina trans que eu converso que eu fico tipo, meu Deus, que pessoa interessante. Eu super sairia, eu super daria uns pega nessa pessoa.
Então,
não coloco em prática porque eu sou um adulto que paga boleto e tem mais o que fazer do que viajar pra cidade daquela pessoa.
Eu vou te dizer que tem uma colega que ela deu uma sumida, faz tempo que eu não falo com ela. Mas ela é uma mulher e trans, lindíssima, e ela fez a cirurgia. Então ela não tem pau. Teoricamente, ela não tem que falar nada. Ela é uma mulher com uma vagina, enfim, ela não tem que falar nada. Só que isso já deu problema pra ela num momento que ela tava muito envolvida e foi uma bosta. E foi uma bosta. Então, assim.
Qual que é a diferença, gente? Você sabe por que, que isso pra mim não importa? Porque da mesma forma que não importa a genitália da pessoa, não importa pra mim a cor da genitália da pessoa. E aí, parte pra uma parada mais red pill ainda, que é, não importa quantas genitálias já estiveram na sua genitália.
Sim.
De que adianta falar, ah não, a pessoa tem vagina. E aí, tipo, ainda tá, sabe, tá esfolada de um outro pau de ontem.
Meu.
Se importar com isso, pra mim, é o mesmo nível de se importar se a pessoa tem uma coisa... escala muito rápido pra ter.
Eu sei que escala.
Se você se sente atraído pela pessoa, assuma o teu BO. Sem pensar na genitália dela, não tem na foto do RG, na foto do perfil, a genitália da pessoa. Não inventaram uma rede social que no lugar da sua foto do perfil se possa a foto da sua genitália. Então, quando eu vou sair com uma moça que eu achei ela interessante, que eu achei ela muito bonita, eu não sei se ela tem perereca pelada, se ela tem perereca peluda, se ela tem perereca branca, se ela tem perereca preta, se ela tem perereca beiçuda, se ela tem perereca azul que cospe ácido sulfúrico, ou se ela tem um pau.
Então, eu sei, Giovanni, mas eu acho, assim, não é só o outro, você tá pensando muito no em você que você não liga. E, assim, a pessoa, pode ser que a pessoa não ligue, mas, por exemplo, essa minha amiga, ela sofreu pra caralho, entendeu?
É, mas ligar pra isso não é transfobia, não?
Não, eu digo ela, a menina. Até então, Ela é uma mulher com, ela é uma mulher completa, tipo assim, sem precisar, por exemplo, tipo, ah, na hora o cara vai ver que ela tem um pau? Não, porque nem isso ela tinha. Tipo, ela não tinha nem que falar nada, absolutamente nada.
Então, que tipo de problema ela teve?
Aí ela tava com um cara há muito tempo conversando, eles saíram, eles transaram e tudo certo. E aí foi se formando um relacionamento, tipo, foi ficando mais sério, né? Porque eles estavam ficando há muito tempo, mas aí foi partir pra uma coisa mais séria. Quando partiu pra essa coisa mais séria, ela achou por bem falar. Por quê? Porque é alguém que ela ia ter um relacionamento sério e ela tinha intenção de apresentar pra família. Ela,
até essa aí, menina, tudo bem.
Essa menina é muito família. E com certeza esse assunto ia surgir.
Tá.
Entre a família dela.
Não, até entre aí tudo a bem. Família dele. Aí, com o relacionamento longo, acaba surgindo a conversa.
Exato. E aí foi isso que foi exatamente essa parte, entendeu? Uhum. Aí ela falou. É uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que tá tudo indo muito bem. E eu me sinto confiante o suficiente pra conversar com ele sobre isso. Mesmo porque a gente tá partindo pra uma coisa mais séria. E eu preciso conversar já. Tipo assim, até pra saber se daqui um tempo ele vai querer ter filhos. Porque eu não vou poder ter filhos e tal.
Tá, nesse sentido, beleza. E aí,
no meio dessa conversa, e assim, também pra dividir com ele, né, tipo, esse tipo de coisa. Ela ia dividir a vida, né, tava pensando em dividir a vida, uma coisa mais séria. E quando ela contou, o cara, tipo, ouviu, tudo bem, assim, tal, aparentemente não mudou nada. Só que com os dias depois disso, ele foi dando uma esfriada.
Ué.
A única coisa que tinha acontecido era ela contar isso. E aí foi afastando. Aí ela perguntou o que tinha de errado e tal. E daí ele falou assim: ah, então é que a minha família não vai aceitar e tal.
Ah, mas a família não precisa que você... saber, cara.
Ele falou: e aí a gente saiu e você não me contou, não sei, tipo, sinto que você mentiu pra mim, não confio, jogou tudo em cima dela,
mas
que eu acho que era uma coisa que era uma insegurança, um preconceito dele, entendeu?
Era transfobia, com certeza. Era transfobia.
Exatamente, só que aí que tá, nisso, quem sofreu foi ela, porque ela gostava dele, então assim, foi muito pior do que já ter dado errado no começo, porque ela se envolveu, ela tava super feliz com o relacionamento, achando que agora vai, e foi pior, sabe?
Caralho, mano.
Então eu,
não, mas
então,
aí foi
imagina.
Só transfobia, não foi? Que merda, hein, cara?
Não,
porra.
Então, mas ela sofreu, ela se envolveu, ela se abriu, entendeu? O ônus pior de tudo ficou com ela. Tipo, o cara era um babaca? Foi melhor ela ter descoberto e separado? Foi. Mas,
é, claro, evidentemente.
Claro, mas no processo, ela se envolveu e tudo mais. E ela sofreu pra caramba.
Nossa, gente, mas é muito escroto isso. Porque eu fico imaginando essas pessoas que elas passam na rua e ficam olhando pras outras pessoas pensando no que elas têm no meio das pernas. Meu Deus, faltou um curso de ginecologista pra essa gente. Pra imaginar que, tipo, gente... É só genital, sabe? Isso lá importa, no fim das contas. O cara ficou amarradão na menina, cara. Ele tava curtindo a mina pra caralho. Aí, de repente, um fator idiota desse mudou tudo.
Sim.
Tá, mas, por exemplo... Vamos colocar aqui o exemplo seu. Você não curtiu muito transar com a menina porque ela era frouxa.
Uhum.
Isso foi um direito seu, ou não?
Foi. A sensação que eu tive foi essa.
Porque você tem ali o que você gosta na transa. Tipo, do
não,
mesmo...
Não, porque eu não tava sentindo mesmo.
Então, mas você gosta de sentir.
Gosto de sentir, eu quero sentir prazer.
E na
e
questão...
essa mina tava dando prazer pra ele, ele não tava...
Tá, mas e na questão de ser uma pessoa trans? Tipo, você não é obrigado a gostar de um pau. Como que faz? Tipo, você vai ignorar que o pau tá ali? Acho que não tem muito como ignorar, né? Quem
olha,
tá ali.
Amor... Por exemplo, esse
tipo,
argumento
que você
tá usando...
Tipo, obviamente que tem boca, tem cu, beleza.
Esse argumento que você tá usando, ele serve pra justificar
certas babaquices.
Pra
mim tá de boa porque eu gosto. Eu sou bi, então pra mim o que tiver tá
então,
ótimo.
Mas esse argumento que você tá usando, ele serve também pra justificar umas babaquices. O cara fala que, não sou obrigado a gostar de mulher gorda, meu. Pra justificar, por exemplo, gordofobia. Nunca é uma coisa que o cara não gosta. Beleza, eu estou procurando tipo, estritamente...
Preconceito,
tipo
mas...
assim, eu estou procurando estritamente uma vagina. Beleza. Se você está procurando estritamente uma vagina, eu acho que na hora que as pessoas começam a se pegar, elas já vão descobrindo, entendeu?
Sim.
Mas o que rolou aqui é que a mina tinha vagina.
Não, sim. Nesse caso foi completamente diferente. Nesse caso, tipo, mano, nada a ver. Porque ela tinha tudo aquilo que uma mulher cis,
tá. Agora,
entre
eu vou colocar
aspas,
no seu,
teria.
No seu... No seu eu vou tentar jogar isso pro ramo mais porta dos fundos possível. Eu tô numa festa, conheço uma menina muito legal. A gente começa a trocar um papo e eu fico amarradão nela. Ela olha pra minha cara e fala, tem uma coisa. Vai ter uma pepeca tão frouxa que você não vai nem sentir. De fato, eu vou ficar meio, eita. É, não, pensando por esse sentido, se a mina me avisasse que ela tem a pepeca da largura de um copo americano e que eu não ia sentir nada, se a pessoa me prometesse um sexo ruim, eu acho que, pelo menos sexualmente, eu já ia ficar meio... Tá, entendi seu ponto agora. Tá, beleza. É que aí o cara tava esperando uma mina com a pepeca, era uma mina com pau, e ele não é obrigado a aceitar o pau só porque, né?
Sim.
Qual que é o limite ali? Tipo, nesse caso da menina, é claro que é completamente transfóbico, porque puta que pariu, ela, né, tinha feito até a cirurgia.
Mas não dá pra negociar, tipo, o cara é tão focado numa pepeca. Olha, se a mina olha pra mim e fala, olha, moço, eu tenho a pepeca, só que eu tô de Chico, não dá pra fazer só no cu? Eu ia falar, nossa, demorou.
É, então, aí nesse caso...
Não dá pra negociar
porque
também.
Porque homem é fissurado
é
em cu,
um,
né?
Mas é
então,
de cada
tipo,
um, gente.
Por um homem que é fissurado em cu, pra ele é lucro. Porque aí ele não vai ter nem
que
negociar ali.
Eu acho que é tudo
ali.
Assim, viu? Homem escroto não gosta de buceta. Não gosta, ele tem nojinho.
Por isso, porque ele gosta muito de cu, é o que tem ali. Então, pra... É lucro.
É, ué.
Vou falar uma coisa, que talvez você veja por outro ângulo. Mas, por exemplo, eu faço muita questão do pau, né? Isso se eu transasse, se eu voltar
a transar
um dia...
É isso que eu ia mencionar também, sobre a Patê. Tipo, ela gosta muito do pau, aí ela chega num homem trans e não tem o pau.
Então, pra mim, não rola. Vou falar, não rola. Pra mim, se aparecesse uma mulher trans que tem o pau, rolaria muito mais do que um homem trans sem pau.
Eu acho que nesse caso não é tão... Acho que essa é a diferença,
se a mina também,
né?
Tivesse uma PP.
Entre a transfobia e o gosto sexual.
É, a orientação...
Porque, tipo, a gente super... Quem gosta muito de pau super toparia uma mulher com pau, mas não toparia um cara com pepeca.
Mas é que você é bi, amor.
É isso que eu tô falando.
A
no
mina,
meu caso,
a mina
é hétera.
A mina hétera não vai gostar...
Agora, pros héteros, já é...
Será que isso existe mesmo, a pessoa hétero não gostar de uma pessoa... Deixa eu pensar aqui, ó. Eu sou hétero. Só que se uma mina viesse com pau, eu ia falar o quê? Eu ia falar sim.
Ué, porque
é uma mina
na verdade ela é uma menina,
ainda
então
resta
tipo...
resta dois buracos, a boca e o cu.
Sim.
Mas aí ela chega pra mim e fala, ah, eu quero usar o pau. O que que eu vou pensar? Deixa eu pensar um pouco. Aí depende.
É,
então,
eu acho que você não iria fazer um boquete nela.
Ah, eu acho que eu iria.
Você não ia fazer?
Ia.
Acho que ele iria. Eu acho que ele ia.
Eu ia, numa boa. É, só que ia ser horrível, né? Porque eu nunca fiz isso na minha vida.
Mas você ia aprender, ó. Você gosta dela e tal. E acho que daí você ia descobrir uma forma de dar prazer e de sentir também.
Tá, beleza. Mas é porque é uma mina. Agora, por exemplo, se fosse um cara...
Sim, uma menina.
Pepeca,
porque você não é gay,
se fosse um cara
entendeu?
Com pepeca, eu não ia dar a mínima pra ele. Porque é um cara. Ah, mas o cara tem uns puta nos peitão. Mano, eu não ia, é um cara.
Exatamente. Tipo, com a menina, mesmo que ela tivesse pau, tipo, tudo bem, vocês iam encontrar um caminho. Porque ela é uma menina, entendeu? E você é hétero, você gosta de menina.
Mas não dá pra conversar. Eu acho que toda pessoa que dispensa a mina só porque ele queria uma pepeca é transfobia, assim. Gente, conversadinho, a gente ajeita tudo. É transfobia, assim.
O caso dele é foda, porque se... Se ele não soubesse, até ele não saber disso, tava tudo certo, né?
É transfobia.
Exatamente.
Ah, não tem quem tira da minha cabeça que não é transfobia. Ô, gente, a pessoa fala, não,
não
mas, eu tenho uma sentada poderosa
é.
Aqui. Aí você olha assim, a pessoa tá uma bundona, você fala, eita, nós, é. Não vai ter nem cerimônia. Você não tem nem que conquistar, não tem nem que conversar bastante pra conseguir o curso, porque é só o que a pessoa tem pra oferecer.
É isso que eu tava tentando falar, é só lucro, porque aí você não tem que fazer...
Ah,
não,
não
tem que...
é transfobia sim.
Não, tem aquele rolê todo de, tipo, meu Deus, precisa de muito pra ganhar o curso, já tá ali, ó.
Porque depois o cara, quando come a buceta da mina, depois ele... Não, passa um tempo, ele vai querer comer o cu dela.
Sim. Exato. Ele pula uma frase.
É transfobia, sim. É transfobia, é transfobia. Ah, não tem quem tira da minha cabeça
quando
é transfobia.
Ele pula aí um grande tempo comendo.
Agora, no caso do homem trans, já é um pouco complicado, porque se a mina quer um pau. Não adianta ele colocar um cintaralho, nada? Não dá pra conversar mesmo?
Ah, então,
assim?
Então, eu nunca usei um cintaralho. Talvez funcionasse. Mas
se
aí
conversar direitinho.
A princípio eu ia falar, puxa, eu faço muito questão de pau. Aí as pessoas falam assim, pô, mas eu tenho um cintaralho, vamos tentar.
É, porque, gente, também tem homem trans que tinha pepeca e ficou com clitorão, viu?
É, vamos testar.
Ok, então é tudo transfobia. Tá decidido, é transfobia sim. Não tem essa de não ficar com pessoa trans, não. Não. Pra mim, agora, eu acabei de cancelar a definição de pansexual. Não existe pan, não, é bi. Ah, mas é que não... É bi. Não, zoeira, eu sei o que é a diferença de trans e bi. Não me cancele.
Você tá misturando gênero com orientação.
O pan, ele não tem essa...
Ah, é que você falou bi trans.
Ah, desculpa, eu errei.
Bi trans.
Errei.
Aí eu fiquei...
Pan, o pan não vê gênero, ele não... Sabe, ele gosta de gente. Cara, a gente pincelou a sexualidade toda aqui, né?
Uhum.
É.
Será que a gente conseguiu solucionar o problema do tamanho do pau?
Acho que sim. Acho que sim.
Então, beleza. Então, ouvinte, se ficou alguma dúvida, t.me/febroso, entra no nosso grupo do Telegram e vamos discutir tamanho do pau. Eu tô muito chateado aí com esse senador, sabe? O cara... Mas ao mesmo tempo agora, que eu gravei um podcast sobre isso, acho que agora eu consigo rir da situação e pensar o quão inseguro e chorando esse cara está, chegando na casa dele, olhando pra esposa, e a esposa sabe que ele é um inseguro do caralho, e a filha chegou da escola, ouvindo o seu pai, aquele manja-rola. Acho que agora eu consigo sorrir. Ver um fascista frustrado é uma parada que me deixa feliz. Eu consegui resolver esse sentimento. O dia terminou comigo recebendo uma notícia que eu não soube lidar, mas agora acho que eu consigo sorrir. Obrigado, meninas, por isso. Esse episódio... Foi construtivo pra mim. Acho que temos um episódio. Obrigado por terem me ajudado nessa.
Eu achei complexo, mas me ajudou a pensar em umas coisas também. Por exemplo, eu posso pensar na opção do cintaralho? Posso.
Tá vendo?
Posso pensar na opção da capinha? Posso.
E com isso a gente chega à conclusão de que não dá pra resolver tudo na primeira transa.
Rapaz, e se o cara tiver o pau pequeno e fino, mas usar um cintaralho?
Mas aí é isso que eu tô falando, não dá pra resolver na primeira transa. Porque, tipo, se você não sabe sobre a genitália um do outro, você não vai chegar com acessório na primeira transa. Os acessórios vêm depois.
É, porque vai que a pessoa curte acessório, é alérgico, né?
É, e aí, tipo, não sei, a primeira vai ser muito no improviso e talvez nem seja tão bom. E aí você vai incrementando depois.
Eu sou designer, eu vou fazer uma carteirinha pra pessoa ir carimbando as transas. Falar, ó... A partir da quinta transa, você já pode dizer se a pessoa é boa ou ruim. Aí ela imprime a carteirinha e entrega pra pessoa. Fala, ó, vai carimbando aí. Que você só pode ter esse argumento depois da quinta transa. Então é isso. Acho que temos um episódio, né?
Temos um episódio.
Vamos dar tchau?
Uhum.
Ouvinte, obrigado por ter ouvido até aqui. Se você for uma menina, eu adoraria que você também desse suas opiniões. Então, escreve aqui nos comentários do Spotify ou do YouTube, quando isso for postado no YouTube. Eu vou muito ler, ou se você prefere, numa conversa mais privada, entra lá no grupo do Febroso, tem pouca gente, pelo menos enquanto a gente tá gravando isso, e dê a sua opinião. Eu adoraria ouvir, porque eu tô muito interessado nesse assunto, esse assunto realmente me deixa intrigado. E obrigado meninas também, Patei e Sucubo, por terem esclarecido tanta coisa, que era uma dúvida que, não sei, eu tenho um relacionamento tão longo com a Andressa e a gente nunca teve essa conversa. Então, obrigado de coração, foi lindo esse episódio.
Tchau, tchau, gente. Obrigada pela companhia.
Tchau, gente.